Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Os cristãos devem viver hoje como viviam no livro de Atos. Atos capítulo 28. Comentário de Mari Persona.
Então nós vemos que esse... A primeira coisa que ele faz, né, depois do versículo 15, ele se encontra então com esses irmãos, ele toma ânimo de reencontrar os irmãos, e isso é um ânimo que todos nós temos também quando reencontramos irmãos, porque o amor de Cristo nos une, a pessoa de Cristo nos une. E isso de uma maneira geral, porque às vezes você encontra um irmão, mesmo que esteja ligado a algum sistema religioso, alguma denominação, e é sempre uma alegria poder conversar, poder falar de Cristo, poder se encontrar com Ele no mesmo nível, no mesmo terreno, que é Cristo. Não encontrar com um terreno de alguma doutrina religiosa, das denominações, coisas assim. Não, no terreno que é Cristo. Tem um irmão que ele falava, ele costumava dizer, um irmão, eu acho que ele já está com o Senhor, inclusive, que o relacionamento de um cristão congregado ao nome do Senhor com outros que ele conhece, que ele encontra, ele sempre deve tentar identificar em que andar da casa eles vão conversar. Porque se você encontra um que ainda não tem a certeza da salvação, você vai ter que se encontrar com ele no primeiro andar, no primeiro andar do Evangelho. Não adianta querer subir o andar, subir mais para cima, para coisas mais elevadas, mais preciosas, porque ele não tem o conhecimento básico ainda da salvação. Ele ouviu um evangelho distorcido, ele ouviu um evangelho de obras, um evangelho que é de perseverança. Então, é preciso conversar com ele no térreo, na parte básica, antes de subir para o primeiro piso. Só quando ele já entendeu, então agora vamos para o primeiro piso. Vamos conversar sobre outras coisas, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sobre quem ele é, a sua divindade. Isso tem um paralelo na conversão, na cura do cego, lá de João, eu acho que é capítulo 8, se não me engano, ou 6 de João. O cego é curado, aí tudo fica aquela polvorosa, ele era um mendigo, o cego, a família é convocada então para dar o testemunho ali perante os judeus, e eles falam, não sabemos, só sabemos que ele era cego. Eles não querem compromisso, a família, porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. E ser expulso da sinagoga era a morte, né? Porque naquela sociedade teocrática, onde tudo girava em torno do templo, quando era em Jerusalém, ou em torno da sinagoga, quando era nas outras cidades, sinagogas eram salas de leitura das escrituras. Isso era sinagoga, não era... Algumas pessoas justificam, às vezes, falam assim, mas no começo da igreja também tinha muitas denominações, tinha sinagogas, né? Não, a sinagoga era dos judeus, eles reuniam ali para ler as escrituras, não tinha nada a ver com a igreja. Paulo ia às sinagogas pregar o evangelho para os judeus, porque ele pregava o evangelho. Mas ele não ia congregar nas sinagogas. Os cristãos não iam congregar na sinagoga. No começo, eles continuaram frequentando o templo por falta de entendimento ainda, porque Deus ainda não tinha revelado a verdade acerca da igreja para Paulo, o mistério, né? O mistério da igreja para Paulo. Quando revelou para Paulo, aí você não encontra mais os cristãos indo ao templo lá em Atos. Atos é uma história progressiva da igreja. Começa de um jeito, tem coisas que eles fazem no começo. Depois vocês vão me ajudar a voltar onde eu estava, porque eu estou indo longe agora com a conversa. Eu já estou subindo o prédio aqui, estou nas escadas subindo, mas vem o pensamento e eu não quero desperdiçar. Então, quando você pega Atos, lê Atos, é preciso entender que Atos não é um livro de doutrina. Atos é um livro de atos. como que os apóstolos agiram e como os primeiros cristãos agiram. E eles agiram muitas vezes acertadamente e às vezes também de forma errada ou levados por impulsos, né? Então você vê, por exemplo, no começo de Atos, os cristãos vendiam tudo e repartiam entre todos. Não foi dito que eles tivessem que fazer isso. Não foi dito, foi espontâneo, foi da alegria, do gozo do que estava acontecendo ali no começo da igreja, naquele poder todo do início da igreja. Isso era importante, então eles se sentiam muito altruístas, né, de vender tudo. E aí acontece aquele episódio de um que quer parecer que vendeu tudo, né? Ananias e Safira, eles querem fazer de conta que venderam tudo só para ficar bem diante dos irmãos, e com isso eles morrem. Porque o poder no começo da igreja era tão grande que Deus não tolerava um pecado como a mentira, por exemplo. Mentiram para o Espírito Santo. E tinha ali os apóstolos tinham o poder de condenar à morte aqueles que pecassem de forma grave. Porque era o pecado para a morte. Entenda que pecado para a morte não tem nada a ver com perda de salvação. Pecado para a morte é para a pessoa morrer. Morte física, né? Que é o pecado para a morte. Não tem pecado para a morte espiritual. Tanto é que quando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele emite uma sentença que seja entregue a Satanás, aquele que estava em pecado por estar dormindo com a sua madrasta. Ele ainda fala depois, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o pecado para a morte não tem nada a ver com morte espiritual, é morte física. Um crente verdadeiro não perde a salvação, mesmo que ele morra, ele está salvo. O espírito vai para o Senhor. Então, retornando aqui, como no começo eles faziam coisas, como era essa de vender tudo e dividir entre todas as pessoas. Alguém até perguntou para mim, esses dias alguém perguntou e falou assim, você disse que a gente tem que congregar do jeito que era no princípio? Eu pergunto, você já vendeu tudo e distribuiu entre os irmãos? Quer dizer, essa falta de entendimento que as pessoas têm. Porque já no capítulo 6 de Atos, o que aconteceu? Nós vemos que essa estratégia, ou esse costume, já não deu certo. Porque alguns estavam reclamando, alguns dos gentios convertidos, dos gregos, estavam reclamando porque as suas viúvas não estavam recebendo a quantia necessária, a ajuda necessária. E não, porque eram muitos judeus, né? Então eles direcionavam tudo mais para viúvas dos judeus. Então já começa a malandragem, já começa. Onde tiver o ser humano, vai ter malandragem. Vai ter o jeitinho, vai ter eu quero ser o primeiro em tudo, eu sou esperto, né? Como é que chamava? Lei de Gerson, vai ter lei de Gerson já. Onde tem ser humano, mesmo que sejam crentes. E ali é o que aconteceu. A gente pode até abrir lá em Atos capítulo 6. Eu sei que eu estou saindo um pouco aqui do nosso assunto de Atos 28, mas é para pegar o apanhado geral do que estava acontecendo. Capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, ou gentios, contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E aqui então, no versículo 5, diz que este parecer foi bom, não é? Contentou a toda a multidão, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito era um não-judeu que havia se convertido ao judaísmo. Estevão vai acabar sendo o primeiro mártir da igreja. Ele vai ser morto, né? Ele vai ser apedrejado. Filipe é aquele que era chamado de evangelista, né? Aquele que foi pregar o evangelho para o eunuco. E aqui tem também esses outros. E um deles aqui é prosélito de Antioquia, ou seja, certamente não era um judeu, mas era um convertido dentre os gentios que morava em Antioquia. Voltando lá então, eles passaram aqui a eleger, eles elegeram esses com a aprovação dos apóstolos. Agora, interessante também, só pegando um gancho aqui, a multidão, no versículo 5, é claro que essa multidão são os salvos, né, os crentes. Eles elegeram essas pessoas e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém e etc, etc. Agora, o que aconteceu aqui, é importante notar que quem elegeu foi a Assembleia. Esses aqui são os diáconos, dos primeiros diáconos, que iriam cuidar das coisas materiais. Depois, lá na carta a Timóteo, ele vai falar das prerrogativas ou das qualidades que os diáconos devem ter. Agora, os diáconos, sim, são eleitos, então, pela Assembleia, para cuidar da parte material, das necessidades materiais. Já os bispos, ou anciãos, ou presbíteros, que é tudo isso, são sinônimos, eles não são eleitos pela Assembleia. Eles eram eleitos pelos apóstolos. Eles tinham esse poder de eleger os bispos, anciãos ou presbíteros. É a mesma coisa, são sinônimos. Também chamado de pastores lá em Hebreus. Mas não era o dom de pastor. Eram pessoas que eram os vigilantes da Assembleia. Eles eram os supervisores da Assembleia. Aqueles que ficavam de olho para ver se as coisas estavam funcionando bem. Não eram necessariamente líderes no sentido de dirigente de culto, como existe nas denominações. Não era a figura do pastor à frente de uma congregação. Não, porque em 1 Coríntios 14 já mata qualquer ideia de que tenha um homem à frente. Porque ali todos podereis profetizar, todos, um após o outro. Falem dois ou três profetas, os outros julguem. Então é todo um conjunto trabalhando ali em 1 Coríntios 14, na reunião da Assembleia. Quando a Assembleia está reunida, não tem um líder, não tem um homem à frente. Vai falar assim: ah, irmão, você vai cantar o hino, agora vamos ouvir a Mariazinha trazer um louvor, agora vocês abram aí a Bíblia em tal lugar, vocês não sei o quê. Peraí, quem que é isso? Quem que está no meio ali? É esse homem ou é o Senhor? É o Senhor no meio, e quando estamos reunidos ao nome do Senhor, Ele está no meio, e é o Espírito Santo quem vai levantar quem Ele quer. Ele escolhe quem vai dar o hino, Ele escolhe quem vai orar, Ele escolhe que, né? Diferente do que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui não é uma reunião da Assembleia, não existe reunião da Assembleia no meio virtual. Nós não reunimos onde o IP está no meio, né? Onde dois ou três estiverem reunidos no IP, tal, 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 aí está o IP no meio. Não, não tem nada disso. Aqui é um estudo bíblico só, então tem o dono do canal aí, que é o Berto, que é o que organizou a plataforma, acho que é, né? Não sei. Que organizou a plataforma e convida então os irmãos para virem e me convidou para falar nesses estudos. Então, voltando lá, os diáconos, que são os garçons, vamos dizer assim, da Assembleia, eles são, sim, escolhidos pela Assembleia. Toda Assembleia tem que ter nunca um só, são sempre plurais, é sempre plural também, até mesmo os presbíteros, os anciãos, também é sempre plural, nunca um só. Por quê? Porque ele vai cuidar das necessidades materiais, ele vai cuidar do dinheiro. Então, acabou a coleta, por exemplo, no domingo, quando é feita a coleta, não é para pegar aquilo lá e um irmão falar: não, deixa comigo que eu vou cuidar aqui da coleta. Pode deixar, pode confiar. Tá. O último que disse isso, né, passou a mão. Não pode confiar, porque a Bíblia fala que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra será estabelecida, inclusive quanto deu na coleta. Então, acabou a coleta, dois ou três irmãos vão separados do público, né? Porque senão fica aquela coisa, né? Fica todo mundo em cima, ah, quanto deu? Não, esse aí é meu, essa nota aí, essa nota fui eu que pus, né? Aí fica uma bagunça, não tem nada a ver. Mas dois ou três pegam, então, o saquinho da coleta, a cestinha da coleta, a caixinha da coleta. Depende do lugar, tem uma coisa. Eu reuni na Inglaterra uma vez, uma assembleia, eles tinham uma caixinha de madeira envernizada com dois cabos. Então, um pegava um cabo, passava para o outro pegava no outro cabo. Aí tinha um rasguinho assim, e você tinha que enfiar o dinheiro ali. Mas acho que aquela caixinha devia ser do tempo que se punha moedinha. Que as moedas deviam valer muito de antigamente. Era uma caixinha, devia ter uns 100 anos aquela caixinha. E aí, você enfiar uma nota ali, dava um trabalho tremendo, porque não tinha uma régua para empurrar, né? Mas então dois ou três saem e contam esse dinheiro. E anotam num livro, né? Para dar. E esse livro tem que ficar à disposição dos irmãos. Quem quiser olhar, né? Não que precise anunciar toda a reunião, ó, deu tanto a coleta. Não, não é isso. Mas ficar à disposição dos irmãos, para que quem quiser olhar lá, lá está escrito quanto deu a coleta, para que foi gasto, onde foi empregado esse dinheiro tal. E isso, normalmente, não é um dinheiro para se guardar, não é um dinheiro para fazer investimento. Né? Tipo assim, não, vamos investir na bolsa esse dinheiro, para amanhã já foi, evaporou o dinheiro. Não tem isso. Eu estou dizendo isso como alguém que congrega já há algum tempo e já fizemos todos os erros nós cometemos ao longo desse tempo, né? Desde de deixar na mão de um irmão o dinheiro, mas sempre aprendemos da maneira errada. Tipo assim, depositar na conta de um irmão. Como assim depositar na conta de um irmão? Acontece aquilo que aconteceu no plano real, né? Que no Nordeste teve eu trabalhava num banco. Nessa época, o que aconteceu no plano real? Congelaram-se todas as contas, todas as poupanças, todos os investimentos. E tinha gerentes, e tinha prefeitos de cidades do Nordeste que recebiam do governo federal a verba para pagar os mutirões de trabalhadores, os coitadinhos que não tinham de onde comer. Então a prefeitura contratava para abrir estrada, para pintar calçada, para limpar a rua tal, e pagava com esse dinheiro vindo do governo federal. Mas o que acontecia? Esses prefeitos malandros, eles pegavam a verba, depositavam no seu... Naquele tempo você punha no overnight e no dia seguinte já tinha mais dinheiro, né? A aplicação, assim, tinha muita inflação. Então eles depositavam na sua própria aplicação, deixavam uma semana lá rolando e dando desculpa, né? Pessoal, vocês me desculpem porque... Não conseguimos, o governo federal não mandou o dinheiro e etc, etc, etc. E aí eles ficavam. Daí quando travou tudo, quando o Collor trancou as poupanças, trancou os investimentos, então esses caras ficaram em papo de aranha. Porque eles não conseguiam pagar os coitados que trabalhavam para a prefeitura, porque eles estavam investindo o próprio dinheiro. Então é muito cuidado, mexeu com dinheiro, precisa ter muito cuidado, porque a gente pode fazer coisa errada, né?
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.